Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta agora para falar um pouquinho desse mercado da pecuária. Os preços do boi seguem estáveis, porém com uma pressão negativa aí sobre as cotações, à medida que as escalas vão evoluindo nos frigoríficos. A gente vai falar um pouquinho sobre o andamento das compras também nos frigoríficos do JBS, as oportunidades que outros frigoríficos têm visto aí para ampliar ou retomar aquelas unidades que estavam paradas. Enfim, vamos tratar do futuro também do boi gordo, que o outubro já começou a reagir. Depois de despencar abaixo aí dos R$ 120 por arroba, já está retomando aí patamares que não sei se já são interessantes para o produtor. A gente vai confirmar isso conversando com o Gustavo Figueiredo, da Agroagility, que já está conosco, direto de São José do Rio Preto, para contar um pouquinho do que ele está vendo aí do mercado. Seja bem-vindo, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado interno, a oferta tendo aí ou aparecendo em maior quantidade nesse momento. E como é que estão os preços no físico nesse momento, Gustavo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade novamente. Alexandre, em relação ao físico, mercado físico no Brasil como um todo ainda é bem pressionado, tá? São Paulo mesmo, a gente tem uma máxima aí de boi de 130 à vista para descontar e mínimas aí de 125 balcão para descontar, mas o realizado ainda está entre 127 e 130 para descontar, tá? Ou seja, não tem nada de alta. E ainda nós temos em alguns frigoríficos ainda uma escala muito confortável, né? E nos demais estados também, Goiás, também muito confortável as escalas, vários frigoríficos fora de compra, com mais de uma semana e meia de escala pronta. Mato Grosso também do norte, no norte, MT, também com escalas confortáveis. E até o JBS, que vinha tendo dificuldade, na última semana ele conseguiu fazer as escalas dele aí, ele tem uma semana de escala aí tranquila. Em algumas plantas um pouco ociosa, mas pelo menos abatendo um volume maior de animais já, nesse momento.
Ô Gustavo, o que que aconteceu? Aumentou a oferta de animais? Você percebeu isso?
Alexandre, em vários estados, sim, a gente percebe que a seca já vem fazendo um efeito sobre essa. A seca vem fazendo um efeito sobre essa oferta, né? Principalmente no norte. Goiás é muito claro isso, já a degradação da pastagem, tudo isso aí, a gente percebe um aumento já da negociação nesses locais.
Mas a tendência é que essa oferta continue aumentando e pressionando as cotações, pelo menos nos próximos dias ou nas próximas semanas?
Eu acredito que sim, né, Alexander? Agora que a gente está vendo mesmo o efeito das pastagens, assim, a degradação delas, né? O efeito está começando agora. Então é agora que a gente vai começar a ter uma clareza sobre o que nós temos realmente de animal, vamos falar, represado, com todas essas notícias sobre JBS, carne fraca, fundo rural e tudo mais, né?
Agora, você disse que o JBS conseguiu também alongar as escalas, mas manteve aquele padrão que ele estava querendo de comprar com 30, prazo de 30 dias, teve que pagar mais por isso, enfim, como é que ele conseguiu melhorar aí essas escalas nas unidades do JBS, Gustavo?
O primeiro ponto, Alexander, é que com o tempo e não havendo notícia negativa sobre efeito do pagamento, mesmo com 30 dias, as pessoas vão começando a perder o medo de vender, né? De negociar com o JBS. Isso ocorreu e não houve atraso em nenhum momento nesse período, né? E não vem havendo até então, né? Então isso aí é um ponto também que melhora a oferta para ele no momento. E o segundo realmente foi o preço que ele utilizou em relação aos concorrentes, bem superior aos concorrentes, de R$ 3 a R$ 4 por arroba superior. E algumas pessoas que já são clientes bem próximos não tiveram medo nesse período e aproveitaram esses preços. E aí eles conseguiram fazer uma escala um pouquinho melhor. E mas nesse momento eles conseguiram recuar, eles trouxeram o preço para os níveis praticamente dos seus concorrentes. Ou seja, os preços estão equalizados, não tem tanta diferença entre JBS e os demais.
E os próprios concorrentes estão aproveitando esse momento do mercado também para ampliar aí as atividades, né, Gustavo?
Exatamente, né, Alexander? Porque na verdade o volume de animais abatidos não aumentou. O que aumentou foi uma disponibilidade maior para os concorrentes em relação à não entrega ou negociação com o JBS, né? E aí eles conseguiram, eles com um volume maior na mão de animais ofertado para eles, eles recuaram o preço do valor da arroba, mantendo a mesma margem na carne, né? Porque, na verdade, o número de animais abatidos não foi. Não tivemos aumento do número de animais abatidos, né? A gente só teve um aumento de oferta por não negociação com o JBS.
E a gente
Como
viu
que a gente mostra,
notícias.
vem analisando o aumento de oferta devido à seca, né?
E a gente viu notícias aí de reativação de unidades, tanto do Marfrig quanto do Minerva também, né, Gustavo?
Exatamente, né, Alexandre? Eles estão tentando aproveitar esse momento aí onde as margens são boas e aproveitando essa maior disponibilidade de animais para eles, né? Então, eles estão reativando aí o Marfrig, reativando o MT em Goiás, uma planta em cada estado, e o Minerva, uma no MT.
Agora, qual é a tendência aí desse mercado, na sua opinião? Ele vai continuar pressionado, Gustavo?
Alexandre, no mercado físico, sim, as escalas hoje elas são muito confortáveis, né? Como eu falei, o Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, a gente tem em várias unidades escalas de até 2 semanas e vários frigoríficos fora de compra ainda, né? O que está havendo, na verdade, é uma recuperação no mercado futuro em relação ao mês de outubro, que há uma indefinição sobre o que nós teremos de oferta para esse período, né? E talvez até uma tentativa de melhora para tentar estimular esse confinamento ainda, né? Que ainda para ver se ainda dá tempo de fazer alguma coisa.
Pois é, inclusive esse contrato outubro chegou a trabalhar abaixo dos 120, hoje já voltando aí para casa dos 126, né?
Sete, Alexander, no momento.
127. Isso já estimula aí a volta da produção, Gustavo? Já é atrativo para o pecuarista?
Eu creio que ainda não, né, Alexander? Mas aí tem que ser feito conta, analisar a questão de custo de grãos. É analisar se o pessoal está com estoque caro ou não, se é compra nova para fazendo conta, se é uma compra que ele vai ainda fazer para fechar os animais. Mas eu creio que ainda precisaria de um, vamos falar, um gás maior aí nesse mercado futuro, né?
Agora, qual foi a percepção, na sua opinião, dessa retomada da alta no mercado futuro, principalmente para outubro, né, que reagiu bem aí nos últimos dias? O risco de faltar animais lá no final, lá no final do confinamento, ou tem alguma outra situação aí complicando aí o andamento do confinamento, Gustavo?
Alexandre, o primeiro é o risco, né? Assim, a pessoa, a hora que o mercado estabiliza e não tem mais notícia, não tem mais nada que vai intervir no mercado futuro a não ser oferta, aí a gente vai começar a analisar o que realmente nós vamos ter de animais disponíveis prontos para abate. E segundo também é a retomada dos frigoríficos. Se nem o JBS nada acontecer lá para frente ou ele não paralisar nenhuma planta, o número de abate do Brasil ele vai aumentar. Se ele aumenta, ninguém sabe qual vai ser a disponibilidade de animais prontos nesse período. Então, se a gente tem menor quantidade de animais prontos nesse período com um volume maior de abate, a pressão por busca de animais prontos vai ser maior. E se vai ser maior, ou seja, o preço tende a aumentar nesse período, já que não vai ter disponibilidade para todos os frigoríficos, né, de animais prontos. Essa é a primeira percepção que todo mundo tem. E a segunda foi realmente o exagero que as notícias causaram durante o mês de outubro e que agora nada mais está ocorrendo do que uma volta dele, uma recuperação dele para os patamares normais do dia, né?
Agora, o Gustavo, pelo que você tem acompanhado, pelo que você está vendo, JBS ainda representa risco?
Ah, Alexander, isso aí é uma resposta, assim, ou uma pergunta que todo mundo quer ter a resposta, né? A verdade é essa. Mas ele representa, a gente não sabe o que é realmente o caixa dele, como estão as negociações dele com os bancos, né, em relação às dívidas de curto prazo. Uns dizem que ele já está renegociando, algumas unidades financeiras já renegociaram isso, outras ainda estão ainda brigando bastante em relação a essa renegociação da dívida.
Não está conseguindo vender os ativos, né?
Não dá para a gente saber exatamente como que anda. Tem as questões também das vendas dele, que eles fizeram, mas não estão permitindo que se realizem essas vendas, né? Que poderia ser um caixa maior, um fôlego maior para ele, caso essas vendas fossem realizadas. Então, ainda é uma incógnita, né, Alexandre?
Você está falando das plantas na Argentina, Paraguai, né?
Alpargatas, Eldorado, né? Nós não sabemos como que estão essa situação dessas empresas aí, como que estão, se eles vão conseguir vendê-las ou não, né?
É, muito bem. Ou seja, o risco ainda existe, mas aparentemente até o momento eles têm conseguido tocar, né, Gustavo?
Isso mesmo, Alexander. Aparentemente eles estão tocando, tá normal. Todo mundo que a gente conversa que vendeu para ele nesse período e ainda continua vendendo até agora, todas as vendas foram, receberam no prazo determinado, sem atraso, sem fazer divisão de pagamento, sem nada, Alexander. Tudo correto até agora. Não tenho o que dizer até agora, viu?
Muito bem. Bom, até agora então a gente analisou a oferta, Gustavo. E a demanda? O que que tem de novidade da demanda?
Ah, Alexander, junho foi um mês bom para exportação, uma retomada também, onde não houveram mais notícias, o mercado acalmou, nós temos uma arroba mais barata, né, em relação ao mundo aí, em relação reais por dólar, e a nossa exportação retomou aí o patamar de 100 mil toneladas mês, que é uma que a gente considera saudável também para estabilização dos preços da arroba, né, Alexander?
Mas junho já deu para computar possíveis estragos provocados pelo embargo americano ou ainda não, Gustavo?
Alexander, eu acredito que em volume nós não vamos ter esse impacto. O maior problema em relação aos Estados Unidos é que eles são uma referência, né? Então, os outros países podem começar a fazer uma verificação mais completa sobre as nossas exportações. Mas em relação a volume, a gente não acredita que tenha tanto impacto ainda não, a não ser que uma China, uma Rússia, um outro país sigam o mesmo caminho dos Estados Unidos, aí sim um embargo nesse momento seria totalmente prejudicial.
Aparentemente.
Mas não houve nada disso e nem conversa por enquanto nós temos, né, Alexandre?
Aparentemente tem uma intensificação da fiscalização só, né, Gustavo? Mas nenhum comprometimento aí na demanda, né?
Não, não, nada, Alexander, nada. E foi os Estados Unidos até agora em relação à carne in natura, né, que é o problema, né? E que o nosso volume para exportação desse tipo de carne, ele não é grande.
Muito bem, tomara que continue assim.
Espero também, Alexander. A gente torce para isso.
Existe nesse momento, né, Gustavo, uma certa dependência da carne brasileira também, né?
Exato, Alexander. É o que eu falei, né? A nossa carne é mais competitiva aí hoje do mundo, né? É complicado, nós temos volume e temos preço, então todo mundo deixar a gente da noite para o dia também não é uma decisão fácil, né? Vamos dizer assim.
Agora, o Gustavo, diante desse cenário, apesar de incerto, você faria confinamento?
Alexander, se eu não tivesse nenhum animal comprado, não tivesse nada, eu iria começar a fazer conta, logicamente, dando taxa, por que não? Olhando o mercado futuro, olhando a minha reposição. E o custo dos grãos da comida muito mais barato em relação a 2016, por que não, né? Agora o problema são os grandes confinadores, que já tem comida comprada, já tem o animal comprado. Como diz, a bicicleta tem que continuar pedalando, né? Se ela parar, complica. Então, o volume desses grandes aí vão continuar, com certeza. E para quem ainda está fora e não fez tudo isso aí, é questão de começar a fazer conta e torcer para uma recuperação do mercado aí para começar a gerar taxas melhores, né?
Mas você acredita em queda de confinamento, uma queda significativa ou não?
Pontuais, eu acredito que pode haver sim, Alexander.
É, né?
Pontuais, eu acredito que pode haver sim. Agora, como eu falei, os grandes confinadores, esses aí já estão com animais comprados, a reposição comprada, comida estocada. Vários aí não conseguem parar, né, Alexander? Tem que continuar tocando. A bicicleta tem que girar.
E o que a gente ouviu recentemente, Gustavo, o fim do mercado a termo acabou afetando essa decisão do pecuarista em colocar mais ou menos animais em confinamento e os preços que o mercado futuro estava indicando. Com essa recuperação recente do mercado futuro, possivelmente essa estratégia possa mudar, né?
É, exatamente. Aí é acompanhar diariamente e analisando essas estratégias de cada um, né, Alexander? Analisando, fazendo conta e comprando opções aí até de call e put para defender uma possível notícia aí negativa no mercado que ainda não está fora
Do
do nosso
risco, né?
radar, né? Que pode haver ainda, mas esperamos que não em relação à JBS. A gente espera aí que as saídas sejam mais rápidas possíveis para clarear o mercado e a gente começar a trabalhar só em relação à oferta e demanda, né?
É, exatamente. Precisa de mais clareza para, enfim, o produtor, o pecuarista, tomar a sua decisão com mais segurança nesse momento. Meu caro Gustavo.
E utilizar mais opções, né, Alexandre? É que o mercado pecuário ele precisa, né, Alexandre? É como se fosse um seguro de um carro, né? A gente precisa trabalhar garantindo o menor prejuízo possível na atividade, né?
E os contratos de opções nesse momento são viáveis, Gustavo?
Ah, Alexandre, é o que eu digo, eles sempre são, né?
É, né?
Para pelo menos estabilizar e estancar aí uma possível perda, né? Saber o quanto você pode perder, mas não o quanto você pode ganhar, é o essencial para a atividade, né, Alexandre?
É, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vale a pena então se informar sobre os contratos de opções nesse momento. Pode ser, de repente, a alternativa que você tem contra essa falta do mercado a termo, que está deixando muitos pecuaristas sem saber aí
certeza,
o que
Alexander,
fazer.
É a saída, é a opção. Quando a gente não tem o termo, a saída para o pecuarista é a opção, onde você não tem um ajuste diário, onde o valor pago pela opção é o valor da sua perda ali, ou seja, do seu seguro, não é uma perda, é um investimento contra uma possível notícia ruim no, né, durante, no mercado, durante sua produção. Então é a saída, é a opção para o pecuarista. Ele não precisa ficar olhando o mercado diariamente, ele não tem que ficar fazendo ajuste no mercado futuro diariamente. Ele vai lá, paga um valor por arroba de seguro e o risco dele é esse, nada mais. E torcer para nunca utilizar esse seguro, porque se ele não utilizar o seguro, quer dizer que ele está vendendo sempre acima do valor mínimo, né, Alexandre?
Tá botando dinheiro no bolso, né, Gustavo?
Exatamente. E se ele estiver utilizando esse seguro, quer dizer que ele está vendendo no valor mínimo, mas ele sabe qual é esse valor mínimo em relação ao lucro dele. Ou a minimizando perdas, né?
Exatamente. Vale a pena, então, se informar aí sobre esses contratos de opções. Dica do Gustavo Figueiredo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Gustavo é lá da Agroagility. Agroagility, né, Gustavo?
Isso aí, Alexandre.
Obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu?
Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite.
Abraço para você. Até a próxima.
Abraço.
Gustavo Figueiredo, portanto, trazendo as informações tanto do mercado físico quanto do mercado futuro, das expectativas aí em relação a preços do boi. Vamos confirmar então as negociações no mercado futuro. De olho na tela, a gente mostra para vocês essa reação, portanto, dos preços na BMF. Para julho, R$ 125,40 por arroba, alta de 1,05%. Agosto, subindo 0,16% a R$ 125,20. Setembro, R$ 125,24, subindo 0,39%. E o outubro também com uma alta significativa, 0,83% a R$ 126,60. Vamos ao próximo, é o mercado físico, apurado pela Scott Consultoria. A gente tem em Barretos a manutenção dos R$ 127, Araçatuba mesmo preço, Triângulo Mineiro R$ 121 também sem alteração, Norte de Minas R$ 122, no Sul de Minas R$ 118, em Dourados, no Mato Grosso do Sul também esse mesmo patamar de R$ 118, no Oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,70 estável, lá é o quilo que é negociado, em Pelotas também, quilos R$ 4,70, Cuiabá no Mato Grosso mantendo R$ 117, redenção no Pará R$ 115,50, lá no Espírito Santo R$ 125 também sem alteração, no norte do Tocantins um recuo nos preços aí para R$ 115,50 por arroba. Para finalizar, o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, o boi média no estado de São Paulo fechou ontem a R$ 126,37, com queda de 0,15%, segundo apurou o CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música.